Muito boa tarde. Boa tarde. Começo também por cumprimentar os senhores deputados, assim como a Mariana e o senhor Pedro. Mariana, desde já, apesar de seres menor, nós queremos congratular-te pelo facto deste teu espírito cívico de quereres vir aqui demonstrar aquela que é a tua posição relativamente ao uso da calculadora gráfica. No entanto, por seres menor, nós necessitamos de uma autorização por parte do teu pai em como estás autorizada a prestar estas declarações. E por isso solicito, por favor, ao Sr. Pedro que o faça verbalmente, ligando o microfone, que é para ficar gravado. Está bem?
Então, eu, Pedro Faria, pai da Mariana Faria, autorizo que a minha filha participe nesta petição, exponha a sua opinião da forma que ela entender e vá para a frente com tudo isto.
Muito obrigada. Então, eu passaria por explicar como é que funciona a audição. Vocês têm 10 minutos iniciais para expor aquilo que pensam relativamente a isto. Depois, cada grupo parlamentar tem mais 3 minutos para ou comentar ou colocar questões, tirar dúvidas. E depois, vocês têm novamente mais 10 minutos para responder e para esclarecer, se assim entenderem por bem. E por isso, sem mais demoras, dou então a palavra à Mariana, para iniciar a sua exposição.
Então, desde 2008 que foi permitido aos alunos e foi pedido aos alunos que adquirissem calculadora gráfica para darem uso à mesma, não só em contexto de sala de aula, quer dizer, em contexto de sala de aula para se habituarem a trabalhar com a mesma, para depois, no exame, a poderem usar. Portanto, a calculadora gráfica, os alunos habituaram-se a trabalhar com ela, adquiriram competências que não podem simplesmente agora desaprender e todas essas competências que foram adquiridas pelos alunos, falando dos alunos que estão este ano no 11º ano, que é quem esta nova medida vai ser aplicada, todas estas competências que eles adquiriram no ano letivo transato, não só nas salas de aulas, como nas atividades experimentais feitas na escola, foram para agora, sem qualquer justificação prévia da tomada desta decisão, ter os alunos terem que pôr de lado todo este investimento, não só em termos de aprendizagem, que foi feito ao longo do ano letivo transato, como também em termos monetários por parte dos encarregados de educação dos alunos. Estamos a falar de um investimento de cerca de mais de 150 euros que foi investido nesta calculadora, porque fazia parte dos instrumentos de trabalho obrigatório, tal como manual escolar, tal como qualquer outro objeto para a sala de aula, fazia parte. Os alunos tinham que ter, seriam penalizados se não tivessem, pois teriam que se habituar a trabalhar com a calculadora, para quando chegasse à altura do exame estarem habituados a trabalhar com a mesma, para agora terem que pôr de parte todo este investimento feito ao longo do ano letivo transato. Todas as competências adquiridas, portanto, a questão é para quê e porquê aplicar esta medida a meio, porquê mudar as regras a meio do jogo? Os alunos matricularam-se no ensino secundário. Com uma das regras era que tinham que usar a calculadora, tinham que aprender a trabalhar com ela, para agora, simplesmente, sem qualquer, como já referi, sem qualquer justificação prévia, nem aos professores, nem aos alunos, simplesmente dizerem que não vão poder usar mais. O Ministério da Educação afirma que os alunos vão poder continuar e devem continuar a trabalhar com a calculadora gráfica na sala de aula. Mas os alunos, os professores e os professores questionam-se qual é o interesse de dar uso, de continuar a trabalhar com a calculadora na sala de aula, se depois, no exame, e mesmo nos testes feitos na escola, não vão poder trabalhar com a mesma. Em que é que os professores se vão basear para fazer os testes, para colocar exercícios nas aulas, se todos os professores, muitos dos professores, baseiam-se em exercícios de exames dos anos anteriores, pois os professores estão, principalmente neste ano, os professores de 11º ano, estão a preparar os alunos para o exame que vão ter no final do ano. Portanto, os exercícios que fazem, os trabalhos que fazem nas aulas, são com base nos exercícios de exame. Pois é para isso que estão a trabalhar. Se todos os exames de anos anteriores era permitido usar a calculadora, e se agora, neste ano, já não é permitido, em que é que os professores se vão basear? Os próprios manuais escolares têm exercícios onde a calculadora tem de ser obrigatoriamente usada. Tem exercícios que só podem ser resolvidos dando uso à calculadora gráfica. Tendo em conta que a maior parte dos países europeus permite usar a calculadora gráfica no exame, isso desde 2008 que foi permitido usar, tendo em conta que foi uma evolução tecnológica, porque é que estamos agora, e mais uma vez, porque a meio do percurso dos alunos que estão no 11º ano, porque a meio do percurso regredir em termos tecnológicos? Se o programa não mudou, porque é que tem que mudar as regras, porque é que tem que proibir agora o uso da calculadora em exame? Será correto aplicar esta medida, mais uma vez, mudar as regras a meio do jogo, sem qualquer justificação prévia? Para além da regressão em termos tecnológicos, estamos também a regredir na forma como se aprende, como se ensina e como se avalia físico-química, o que irá certamente afetar o futuro dos jovens. Estão, mais uma vez, estão habituados a trabalhar com a calculadora e agora, a meio do percurso, têm que se desabituar, porque quando chegar à altura do exame, que vale 30% da avaliação final, não vão poder dar uso ao investimento que teve que ser feito. Se pode um exame nacional ser representativo de uma disciplina eminentemente experimental, quando proíbe o uso de um instrumento tecnológico fundamental para o ensino da mesma?
Obrigada, Mariana. Não sei se o Sr. Pedro quer acrescentar alguma coisa, se não, passaríamos então à intervenção por parte dos deputados. Eu daria a palavra à senhora deputada Maria Augusta Santos, do Partido Socialista. Sim, a não ser que não. Sim, mas uma vez como estou a presidir a audiência, passaria para ao fim, se concordar. Obrigada.
Boa tarde. Felicito a Mariana pela decisão que tomou em vir até à Assembleia da República colocar uma questão que se notou pela intervenção inicial, que é uma preocupação que tem relativamente ao uso da calculadora gráfica. Eu estou aqui em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, dou as boas-vindas, quer à Mariana, quer ao pai da Mariana, que tem de estar efetivamente presente nesta audiência. Eu queria fazer só uma pequenina introdução relativamente ao que é o uso das novas tecnologias, nomeadamente da calculadora gráfica, se a podemos incluir dentro do conceito tão vasto que são as novas tecnologias. Eu também sou professora, Mariana, e considero que, efetivamente, o nosso percurso educativo e os nossos recursos educativos têm de evoluir como, efetivamente, têm evoluído ao longo dos anos. Recordo-me perfeitamente da inexistência de máquinas de calcular, não falo de calculadoras gráficas, e hoje nós temos recursos, de facto, que são uma ajuda imensa para todo o processo de ensino-aprendizagem que queremos que evolua no sentido mais positivo dessa evolução, permitindo aos alunos ter o sucesso educativo que queremos. Isto não significa, e falo um pouquinho pela experiência que tenho, ou muito, porque são quase 40 anos da experiência, mas também tenho de reconhecer que, sem tirar a legitimidade às preocupações que foram aqui apontadas, que há muitas vezes um exagero por parte dos alunos no recurso permanente à calculadora. Não digo só à calculadora gráfica. É preciso não perdermos a noção, e eu repito, sem retirar legitimidade às preocupações que foram aqui apresentadas, que é preciso também algum exercício de cálculo mental, que muitas vezes, por razões muito diversas, muitas vezes até pela pressa com que queremos chegar a determinado resultado ou ao fim de um exercício, não exercitamos o cálculo mental como ele deve ser exercitado. Portanto, isto é um aspecto que eu não posso deixar de referir, sem retirar legitimidade às preocupações, repito, que foram apresentadas. Efetivamente, foi generalizado o uso da calculadora, não só, portanto, na disciplina de matemática, mas nas disciplinas que precisam de fazer, onde é preciso fazer os cálculos, e, portanto, cálculos matemáticos, e, portanto, eu reconheço essas preocupações. E, efetivamente, vou tomar em nota aquilo que acabei de ouvir e transmitir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à tutela as preocupações apresentadas, sabendo que houve reações adversas a esta medida, embora também tenha tido oportunidade de ver algumas reações que não se mostraram adversas a esta medida. E, portanto, o compromisso que assumo é de fazer chegar a quem de direito as preocupações apresentadas no sentido de se procurar encontrar uma solução que vá ao encontro daquilo que são as expectativas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Eu queria saudar a Mariana por esta petição. Já tive a oportunidade de lhe entregar a pergunta que o Bloco de Esquerda fez sobre esta matéria. Destaco nessa pergunta dois argumentos. Nós utilizámos, quando a fizemos, também a preocupação dos professores da disciplina e eles argumentavam duas coisas. Argumentavam, por um lado, que as famílias não devem ser obrigadas a comprar uma calculadora diferente a meio do ano quando já investiram num equipamento, porque supostamente era esse que era recomendado. Eles destacam também a questão da confiança dos alunos nos professores e, portanto, que as orientações dos professores devem ser uma constante e não devem ter uma alteração brusca a meio do ano. Mas eles destacam sobretudo o mesmo que a Mariana aqui disse. E nós fazemos uma citação da carta que recebemos desse grupo de professores da disciplina, que diz que não conseguimos compreender onde está o futuro nesta decisão. no momento em que cada vez mais se discute o sistema de ensino da sala de aula com o professor e se aposta no aumento da autonomia através do desenvolvimento de projetos pelos alunos e quando as novas tecnologias respondem a tantas questões tão rapidamente que a nossa atenção pode ser canalizada para outros fins, parece definitivamente um passo atrás e um regresso ao mundo das contas de merceeiro, com todo o respeito pelo merceiro. Foi isto que esse grupo de professores escreveram. Para nós, pareceu-nos fazer sentido, ou seja, nós não percebemos nem nos foi apresentado nenhum argumento que justificasse esta alteração e por isso é que fizemos a pergunta ao Ministério. Nós ainda não tivemos resposta sobre ela, ainda não temos nenhuma justificação, nenhuma explicação que possamos dizer, de facto, isto aconteceu por alguma razão. Enquanto não tivermos, não temos razão para pensar de outra maneira que aquela que a Mariana aqui nos trouxe, e vamos continuar a chamar a atenção do Ministério e tentar compreender porque é que isto aconteceu. Mais uma vez, saudar a Mariana, se houvesse mais alunos e alunas a fazer petições quando coisas antipedagógicas, não digo que seja o caso, mas quando coisas que lhe desagradam acontecem na escola, de certeza que as escolas estariam melhor do que estão hoje, e por isso, obrigada por teres vindo.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Novo, do CDS.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a Mariana e felicitá-la pela iniciativa e dizer-lhe que este assunto tem sido olhado por nós no CDS com muito cuidado. Fizemos, inclusivamente, com o Bloco de Esquerda, uma pergunta ao Ministério. E, entretanto, também tivemos o cuidado de ouvir professores de Física e Química também sobre esse assunto para saber qual é a sensibilidade deles em relação à posição dos alunos, porque a posição dos alunos é similar à tua. E os professores dizem que, em relação ao décimo ano, aos alunos do décimo ano, que não há problema porque já vêm habituados ao tipo não gráfico, portanto à científica, e não têm desvantagem porque já vão treinados nesse sentido. Mas que, de facto, os alunos do décimo primeiro têm tido uma manifesta dificuldade em se adaptarem à máquina científica porque realmente trazem esse hábito do décimo ano. E que entendem os professores que poderão ser penalizados no resultado do exame final. Portanto, isto é a ideia que eles nos transmitiram, porque dizem, inclusivamente, que mesmo no tipo de perguntas que aparecem nos exames, apesar de haver quem alega que vocês poderão introduzir informações excessivas na máquina, dada a sua capacidade, que as perguntas não são diretas, não é assim, não, para definições, portanto terão tempo de sempre fazer um relacionamento e, portanto, qualquer que seja a informação que lá contenha é apenas para vos facilitar o trabalho e não tipo um copianço, digamos assim. Até porque quem formula as perguntas tem que ter a capacidade de as formular tendo em conta esse pressuposto, ou seja, o possível uso daquilo que vocês colocam dentro da máquina. E também há quem diga que se pode questionar que quando traçam o gráfico já estão habituados a usar a máquina, mas se o gráfico saísse no exame teriam que fazer a respectiva interpretação e teriam que estar preparados para isso. Portanto, há várias nuances em relação à forma como olham os professores olham para esta situação. Mas todos eles são unânimes a dizer que não é justo, em termos de haver uma situação de igualdade, que há uma manifesta situação de desigualdade, atendendo a que esta decisão não estava prevista, porque estava autorizada até à data. Portanto, entendem que os alunos que vão este ano fazer o exame 11º ano já deviam saber ou contar com esta decisão com mais alguma antecedência para poderem gerir as suas atividades, as suas decisões em relação à forma de prepararem as matérias. No entanto, existe uma situação que não sei se tens conhecimento, que é quando o novo programa de Física e Química foi publicado em 2014, havia já referências ao uso da calculadora gráfica. e dizia que deveria sim realmente ser usada para superar as dificuldades detectadas e não necessariamente para ser usada em exame ou em avaliações somativas externas ou internas. Como sabes, a avaliação interna é os testes que fazem, a avaliação externa são os exames. E que deveriam ser os professores a introduzir os procedimentos de boa utilização desses equipamentos quando fosse necessário para superar dificuldades. Portanto, desde 2014 que está pressuposto que é apenas um facilitador das tarefas e, portanto, devia ser usado apenas em contexto formativo, ou seja, dentro da sala de aula, e não no contexto somativo. A verdade é que, apesar desse programa já estar em vigor desde 2014, nunca houve essa diretiva expressa. Só agora é que veio a dizer que para o ano de 2017 não poderiam usar. Eu sei que também há quem tenha dito que este ano o exame vai incluir a matéria de 10º e 11º, como já está previsto, mas que vai ser um programa só, e portanto só 85% da matéria que vai aparecer, vai haver alguns capítulos que não vão ser avaliados, e nós no CDS consideramos que isso não é razão para vos dar agora uma forma de balança ou de equilíbrio para aquilo que são as vossas dificuldades. De maneira que a nossa opinião é que, de facto, tem que haver um enquadramento normativo estável, ou seja, haver alguma estabilidade naquilo que são as decisões para que haja uma preparação e não um prejuízo decorrente dessa não estabilidade e mudar as regras a meio de jogo. Neste momento é o que podemos dizer em relação a este assunto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora não sei se me permitem despir aqui o papel de a presidir esta audiência e assumir o papel de deputada do PSD. Dando-me então a permissão, Mariana, agora no papel de deputada do PSD, chamo-me Laura Magalhães, quero desde já agradecer o facto de teres vindo aqui a expor aquela que é a tua perspectiva e certamente a perspectiva dos teus colegas, ou de alguns deles, ou da maioria deles, não sei, porque de facto é de louvar quando nós queremos que os jovens participem mais ou de uma forma ativa na vida política. Na teoria nós dizemos isso e depois na prática poucas são as ações onde vemos refletido isso, e até mesmo nós dos partidos políticos, muitas vezes também não o proporcionamos, ou então pensamos que estamos a fazer o melhor e muitas vezes não estamos. E nesse sentido queremos felicitar-te por esta iniciativa, por este espírito cívico e crítico que tu demonstraste ao vires aqui demonstrar aquele que é o teu pensamento relativamente a isto. Eu comungo da maior parte das coisas que foram aqui ditas pelas restantes deputadas dos outros partidos, no sentido em que a calculadora gráfica é vista ou deverá ser vista como o facilitador para a prática dos exercícios. Nós sabemos que a calculadora gráfica tem a possibilidade de se dar um uso extra àquele que está estipulado, mas eu também defendo, e não é só uma posição individual, mas também por ouvir professores na área, que se essa função existe, é porque ela pode ser utilizada exatamente por aquilo que a senhora deputada, neste caso do CDS, estava a dizer. Porque o facto de se poder colocar lá, por exemplo, fórmulas, que depois vão facilitar a resolução dos problemas que são apresentados, não é tudo. Porque há necessidade de se criar ali um raciocínio lógico e mais não seja de saber aplicar a fórmula mais correta para o exercício em questão. No entanto, eu gostaria de te ouvir, Mariana, no sentido em que tu colocaste aqui muitas questões, interrogaste muitas coisas sobre o facto desta proibição da calculadora gráfica no Exame Nacional. No entanto, eu gostaria de ouvir a tua opinião pessoal, enquanto aluna, porque é que tu achas que a mesma foi proibida? Tendo por base a tua experiência enquanto aluna e dos teus colegas, e até mesmo dos colegas que agora estão no 12º ano, ou até mesmo aqueles que ainda estão no 10º, e aquilo que vocês conversam nos corredores, o que é que tu achas que está por trás, o verdadeiro motivo para esta proibição? Claro que já percebemos que és contra, mas ainda não percebemos o porquê de realmente seres contra. E gostava de te ouvir um bocadinho sobre isto, dando a tua opinião pessoal sobre esta matéria. Mais uma vez, agradecer o facto de teres vindo cá e agradecer também o teu pai, que muitas vezes nestas questões até vemos mais as mães a acompanhar os filhos do que os pais, e é sempre uma mais-valia quando vemos serem os pais a acompanhar. É de facto algo bastante, bastante positivo. E agora daria-te então a palavra para tu fazeres um breve comentário àquilo que foi dito aqui, se quiseres responder algumas às questões que foram aqui levantadas, para dizeres o que entendes por bem. Está bem? Obrigada.
Obrigada por me terem ouvido primeiro, e gostaria de começar por dizer que não é novidade nenhuma que, ou seja, os professores sempre souberam, a gente sempre soube que a calculadora gráfica tem uma funcionalidade que permite que os alunos ponham fórmulas, as mais recentes até permitem fotos, tudo. Não é novidade nenhuma. No entanto, os alunos podem ter as fórmulas todas, podem ter os manuais todos, as fotografias dos manuais todos que encontrarem lá. Se os alunos não tiverem um estudo frequente, se os alunos não tiverem estudado para aquilo, não lhes serve de nada terem as fórmulas que forem, porque não os vão saber aplicar. Os alunos têm que saber aplicar, e para saberem aplicar têm que vir de um estudo prévio, têm que ter havido tem que fazer exercícios, tem que estudar, tem que se dedicar, não é? Não chega, e falo por experiência própria, experiência de colegas meus, não chega ter as fórmulas todas lá. Temos mesmo que ter estudado, temos que perceber o que é que nos pede, porque senão não adianta de nada termos lá tudo se não as sabemos aplicar. Em relação à minha opinião, Não sou completamente de acordo com esta. Fora de acordo com esta medida. Mas o que eu acho que não está correto aqui é aplicarem esta medida a alunos que já estão habituados, vieram do 9º ano habituados a trabalhar com a calculadora científica. No 10º ano foi-lhes pedido que adquirissem a calculadora gráfica, adquiriram, habituaram-se, habituámos-nos a trabalhar com a calculadora gráfica. Agora, a meio do nosso percurso, dizem-nos que temos que voltar a habituar-nos a trabalhar com a calculadora científica para o exame, mas que em sala de aula vamos poder continuar a usar a gráfica, o que não tem sentido nenhum. Portanto, a minha opinião é que se criam mudar as regras, não mudavam a meio do jogo. Mudavam para os alunos que estão agora a entrar no 10º ano, que vêm habituados, como já foi referido, vêm habituados a trabalhar com a calculadora científica, portanto não seria novidade nenhuma que depois, quando chegasse ao exame, teriam que trabalhar com a mesma, porque já estariam habituados, já não lhes faria diferença nenhuma trabalharem com essa. Os pais evitariam ter de despender de quase 200 euros para adquirir calculadora gráfica, seria, a vida de todos ficaria muito mais facilitada.
Há ainda situações em que só é permitido, só é possível, por exemplo, para, dizem que no exame vão pôr, muitas vezes na calculadora era para vermos o gráfico. Ao pormos o, dávamos uma equação, punhamos a fórmula da equação na calculadora e dávamos o gráfico. E a partir disso podíamos, porque é tudo, principalmente na parte da química, é tudo um bocado abstrato. E ao termos aquilo, conseguíamos fazer uma ligação dos conteúdos que estávamos a selecionados à realidade. Conseguíamos ter uma ideia do que é que estávamos a trabalhar para conseguirmos resolver melhor o exercício, porque tínhamos uma... Estávamos a ver o que é uma percepção mais exata do que é que tínhamos que fazer. O que com a calculadora científica não é possível, e mesmo com... Não é possível ninguém calcular uma regressão linear com um papel e uma folha. Não é possível ninguém... por exemplo, na parte da... na parte da... Pois, porque não fomos ensinados assim, porque no décimo ano ensinaram-me a trabalhar com a calculadora. Na parte da Mas cada aluno pode pôr o que quiser na calculadora. Uns têm mais, tenho colegas que não puseram nada ao longo do décimo ano, não se habituaram sequer a trabalhar com a calculadora gráfica, mas tenho outros que se habituaram e que agora terem que se desabituar a, não tem sentido. Não tem sentido.
Queres acrescentar mais alguma coisa, Mariana?
Só como estava a referir, que há situações em que, não, apesar de ser possível, não, por exemplo, na parte da aquisição e tratamento de dados, não vejo, ou dão o dobro do tempo para os alunos realizarem o exame, ou então há exercícios que os alunos fizeram, que os professores ensinaram os alunos a fazer, que têm uma certa forma de resolução, que então não serviram para nada, porque têm que usar a calculadora. E se não vão poder usar a calculadora, esse tipo de exercícios não vão sair no exame, ou mesmo nos testes que os professores vão fazer nas escolas.
Obrigada, Mariana, pelo teu testemunho. Nós fazemos então boa nota disto, vamos fazer o relatório e depois fazemos chegar. Como sabes, como só tem uma assinatura esta petição, ela ficará apenas na Comissão de Educação e Ciência, mas faremos-te chegar o relatório final. Sim, força.
Muito obrigada. Eu só queria acrescentar um pequeno pormenor. Para sossego da Mariana, se é que isso a vai sossegar, é que a opinião do Instituto de Avaliação Educativa, que é quem supervisiona a elaboração dos exames, diz que as provas deste ano vão apenas mobilizar conhecimentos e capacidades que podem ser demonstrados com o uso de calculadora científica e que cumprem os requisitos especificados na informação prova. O que é que isso significa? Estou a ler aquilo que está na informação. Significa que os professores terão que ter o cuidado, e os alunos também têm acesso a essa informação prova, está no site do IAV, onde diz quais são as características da prova, é aquilo que vai ser, digamos, objeto da avaliação, e facilitará de algum modo aquilo que vai ser a estrutura da prova para irem um bocadinho mais relaxados, se não houver essa alteração em relação àquilo que vocês pedem, e que nós já dissemos, achamos que a meio do jogo não sabemos dar as regras. Apesar de já não estar previsto isso no programa, mas não ter sido acautelado a seu tempo. De qualquer das maneiras, dizem que as provas terão isso em conta. Portanto, já é alguma coisa para não irem tão tensos para o exame, caso não haja alteração desta decisão. É só isso. Muito obrigada.
Obrigada a todos.